Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, eu chamo-me José Lima e estamos no programa da Igreja Presente de 15 em 15 dias. E hoje está connosco também o Dr. Luís Filipe, que é licenciado em Teologia e catequista na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E o tema de hoje é precisamente a paróquia e a catequese, ou a catequese e a paróquia. E vamos começar com a música do Padre Zezinho, que nós com carinho dedicamos a todas as crianças que frequentam a catequese.
Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim:
amar como Jesus, Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
E ao chegar ao fim do dia,
e vou começar por uma leitura bíblica na parte final. São Mateus escreveu: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. A natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice dever: o anúncio da Palavra de Deus, querigma, martíria; a celebração dos sacramentos, liturgia; o serviço da caridade, a diaconia. São estes deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social, que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza. É a expressão irrenunciável da sua própria essência. O programa de hoje, a catequese e a paróquia, a alegria do encontro com Jesus. Quando se fala em catequese, muitos pensam naquela que prepara as crianças para a primeira Eucaristia, primeira comunhão ou para o Crisma. Pois engana-se quem acha que catequese é o mesmo que dar catecismo, pois ela faz parte da ação evangelizadora da Igreja, que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Catequese é o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, mas também da vida, levando-a a uma consistente e ativa participação do mistério litúrgico e irradiando uma ação apostólica. É de recordar que o Papa João Paulo II disse um dia: a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens, dos adultos e dos anciãos, a qual compreende especificamente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Catequese é para nos encontrarmos essencialmente com uma pessoa, a de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho único do Pai. A finalidade definitiva da catequese é levar à comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus: minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Lemos no Evangelista João, no capítulo 7. Devemos esclarecer que Em sua origem, o termo catequese diz respeito à proclamação da palavra. O termo se liga a um verbo que significa fazer, ecoar. Assim, ela tem por objetivo último fazer escutar e repercutir a palavra de Deus. A catequese faz parte da ação evangelizadora da Igreja, que envolve aqueles que aderem à pessoa de Jesus Cristo. A catequese é o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, como também da vida, levando a uma consciente e ativa participação do mistério litúrgico e irradiando uma ação apostólica. Aliás, é curioso lembrar que São Paulo diz-nos que a fé vem pelo ouvido. E como é que eu posso ouvir se não houver quem me anuncie? Doutor Pinto, a partir daquilo que eu já fui enumerando, o que lhe é oportuno comentar?
Ora bem, perante esta vastidão até fiquei assim um pouco... Bom, mas vamos lá, sim, a catequese entra pelo ouvido e a boca tem que falar daquilo que o nosso coração tem e... A missão concreta do catequista é precisamente essa. Eu, pelo menos enquanto catequista desta paróquia, preocupa-me muito o testemunho que dou, não só com o que digo, mas sobretudo com a atitude, e eu quero dizer, com aquilo que eu vivo, porque as palavras, eu posso levar para lá palavras e fórmulas, como o Dr. Lima falou, mas hoje em dia as crianças... Eu não diria, eu diria toda a gente, mas as crianças têm uma percepção especial para saber se aquilo que a gente está a falar brota cá de dentro do fundo do coração e se amadureceu realmente e se frutifica. Então, essa semente que é plantada no coração das crianças através desse anúncio que a gente faz, deste querigma, não é? Como tão bem falou, que depois abre ao mistério, à tal mistagogia, é muito importante ser feito com o coração... verdadeiramente de catequista, de anúncio, de querer que aquela criança descubra, mas descubra no, aquele anúncio que é feito com o máximo de autenticidade da parte do catequista. Não, não. Por isso é que eu não, nas minhas catequeses, procuro ir pouco às fórmulas. É claro que as fórmulas são importantes porque oferecem-nos uma síntese. Não é? É claro que oferecem-nos uma síntese e é importante a gente ter esse conhecimento, mas para além disso, eu penso que está mais naquilo que a gente vivencia e experiencia e que passa para o outro, passa para o outro, e as crianças apercebem-se muito disso, não é? Claro que isto exige que nós tenhamos conhecimento, a formação de catequista é importante, mas mais do que a formação de catequista é também este espírito de saber acolher a palavra e deixá-la frutificar dentro de si. Senão nós não conseguimos transmitir, se nós não vivermos, nós não conseguimos passar essa testemunha ao outro. Falávamos também na catequese das crianças, mas não só na catequese das crianças, na catequese da adolescência. E depois em outras fases posteriores da vida, em diversos contextos, sabemos que hoje em dia a realidade sociológica é bastante distinta da 30 ou 40 anos atrás, e todas essas mudanças sociais fazem com que nós tenhamos que prestar atenção, não é? Tenhamos que prestar atenção para poder testemunhar Cristo, global, anunciá-lo.
Mas se a finalidade última da catequese é colocar as pessoas não apenas em contacto, mas em comunhão, neste caso em intimidade com Jesus Cristo, e se, como acabamos de conversar, o anúncio, a transmissão, e experiência vivida no Evangelho se realizam na Igreja, então a comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese.
Sim.
E é nesse sentido que a catequese é comunitária, porque vive da comunidade e para a comunidade. Que a catequese tem de levar os catequizandos a integrarem-se na comunidade cristã. É a conclusão evidente da reflexão que estamos a fazer. É sobretudo lá, na Igreja, que pode encontrar-se com Jesus Cristo, Senhor presente ao vivo na liturgia da palavra e em especial na Eucaristia e nos sacramentos e na prática da caridade.
Uhum.
E não podemos omitir a Igreja doméstica neste desenvolver da evangelização.
Exatamente. Sim, sim. Eu nunca me canso de dizer, às vezes nós debatemos aqui com um problema, eu também tenho essa sensação de que da questão da mudança da nossa sociedade, das mudanças, ultimamente então com este fenómeno da pandemia houve um afastamento e nota-se que muitos meninos deixaram de vir à catequese, é uma minoria, e aqueles poucos que vêm, poucos depois vão participar na Eucaristia, porque já vêm poucos e depois ainda ficam menos para a Eucaristia. Ora, como se sabe, a Eucaristia é a expressão comunitária desse amor de Jesus pela sua Igreja e dessa comunhão que tem que se fazer entre todos, e nota-se que não há depois essa sequência. Isso é uma questão que nos levanta alguns problemas. Como é que a gente pode intervir de maneira a que façamos com que as crianças, ou os pais, melhor dizendo, ou os adolescentes, os pais dos adolescentes e os adolescentes, isso se calhar já nos remete depois para, talvez até para uma catequese familiar, para lhes dizermos que é importante a catequese, sim, é muito importante, mas depois é importante terminarmos com o corolário da catequese, que é a Eucaristia. Isto é uma questão prática, mas que me levanta-me alguma perplexidade. Como é que saímos disto?
O Dr. Pinto fez uma referência à Igreja familiar, que é importante. E aqui há uns anos, 50 anos, 60 anos, à noite, enquanto se olhava às vezes o pote de fazer a comida, ou olhando para cima para a chaminé, vendo o fumeiro, o pai ou a mãe, o avô e a avó ia conversando com os filhos, com os netos, e ia-lhes ensinando algumas verdades bíblicas.
Sim.
Mas esse tempo passou. Os potes estão reduzidos e o fumeiro também só se pratica em alguns lugares do nosso Alto Minho. Mas o assunto que nós estamos a conversar é a olhar para a criança de hoje, que vive neste mundo numa mutação social
tremenda.
Ou então numa transformação social, às vezes, e vemos todos os dias notícias de violência, e vamos dizê-lo com tristeza, a nossa comunicação social tem falado de uma ou outra rede de tráfico de seres humanos, o que nos arrasa nos sentimentos humanos.
Sim.
E espirituais.
Muito.
Mas isto também é catequese.
Muito.
Ficamos feridos com estas notícias.
É verdade.
Mas ainda uma pensadora, Maria Montessori, escreveu esse livro lindo, A Criança, isto já em 1943.
Uhum.
Ela exprimiu-se assim: o problema social da infância penetra com as suas raízes na vida interior, chega até nós, adultos, para despertar a nossa consciência, renovar-se ou renovar-nos. A criança nem é um estranho para o adulto, que possa ser considerado apenas externamente, com critérios objetivos. A infância representa o período mais importante da vida do adulto, que vai ser, chama-se a este período também o chamado período construtivo. Esta linguagem de Maria Montessori não é escrita só para aqueles que aderiram à Igreja Católica, mas é para o ser humano. A vida interior, a vida espiritual, nós que estamos inseridos na Igreja Católica, realmente procuramos seguir aquilo que Jesus disse: ide e evangelizai, batizai, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. O que lhe parece acerca da importância da catequese na formação espiritual e humana de um ser ainda 7, 8 ou 10 anos, e a relevância que esta formação tem para o futuro?
Desde logo fundamental, é fundamental, há um enriquecimento, é pena, às vezes, que não se, não, os pais, os educadores, não se perguntem acerca dessa fabulosa riqueza que nós temos, património, eu falo do património da nossa Igreja, do património da doutrina que nós temos, de valores, dos valores humanos, que radica nos mais profundos valores do ser humano, os valores do Evangelho, não é? E sabê-los transmitir às crianças, despertar no coração daquelas crianças, despertar-lhes a vontade de querer, de receber e de se aprofundarem nessa, a sua espiritualidade, porque eles são pequeninos. Mas nessa fase de desenvolvimento deles, ali é que se devem meter as sementinhas que vão germinar, vão fazer deles uns homens e mulheres mais tarde também empenhados na Igreja e na sociedade, porque eu não, isto é uma experiência que eu tenho um pouco pessoal de ver, lembro-me de ver gente que, quando eu era pequeno e andava na catequese, e toda essa gente que andava comigo, hoje em dia estão na sociedade a desempenhar os seus papéis com alguma relevância. Porquê? Porque ficaram com valores dentro dele. Os pais também se preocupam, têm que ter esta preocupação hoje em dia. Os pais não se podem preocupar só de domingo de manhã, vamos ao centro comercial ou vamos fazer as compras. Têm que saber que há um momento que é para cultivar o espírito, para cultivar a alma, essa alma cristã, para esse desenvolvimento, para permitir que Deus entre nesse coração e que frutifique, de levar essas crianças dali para uma semana depois mais frutífera, porque quem vai cheio, quem leva Cristo no coração, quem participa na Eucaristia, quem participa na catequese e vai à Eucaristia, depois vai ter uma semana mais agradável, de certeza. Eles vão se sentir melhores, é garantido.
Catequese é importante para ter referências, para ter uma identidade que se vai revelar na vida adulta. Mas vamos fazer um pequeno intervalo musical e escolhemos Os Meninos do Uambo.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Samam beijos com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade.
Depois de ouvirmos esta música cantada por Paulo de Carvalho, ela revelou-nos uma belíssima mensagem, ou várias mensagens. E eu destaco: aprender coisas de verdade, inventar coisas novas, pois evangelização leva-nos a aprender coisas de verdade, sim, e a criar coisas novas. Há um pensador que diz que nós vivemos da memória e do projeto. E se me permitem, eu vou viver um pouco da memória. E olhamos para o futuro. Há períodos da vida que ficam sinalizados através dos anos, seja a vida curta ou longa. As emoções vividas e sentidas ficam gravadas no nosso coração e muitas vezes fazem-nos recordar os lindos dias da vida. A nossa infância foi um tempo maravilhoso de descoberta. Guardamos recordações daquelas palavras amorosas dos pais, dos avós, dos irmãos, dos catequistas, do pároco, as conversas lá em casa, os caminhos da igreja e da escola são recordados. Fomos crescendo olhando para o tempo vivido e sonhamos com o futuro. E podemos dizer: mas que linda é a vida! E recordamos as primeiras orações aprendidas em casa, de modo especial. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Uma história linda. Caminhava eu no sopé da Serra Larga, por São Lourenço da Montaria. Vi um pequeno rebanho de ovelhas e cabras, e uma senhora de meia idade com o seu avental, e aproximei-me para conversar, porque era a minha intenção entrevistar algumas pessoas de São Lourenço da Montaria. E quando estava na conversa, reparei que no avental, no bolso do avental, a senhora tinha um pequenino livro. E esse livro era precisamente o chamado Catecismo de São Pio X, que tinha muitas fórmulas. E diz-me a pastora: trago sempre este livrinho comigo e leio muitas vezes. Mas que linda conversa! E há dias telefonou-me um amigo de 97 anos. Conversamos com amizade. Não sei como ele fala da sua experiência de vida longa e das lembranças da oração ensinadas pela mãe, precisamente ao anjo da guarda. Bonita lembrança. Todos temos vivências lindas para contar. A nossa vida tem muita história e contamos muitas vezes facetas da vida com elevação espiritual. E fomos à catequese, como as crianças hoje estão em vão. E recordo aqui, como homenagem a todas as catequistas, uma entrevista que fiz a uma senhora que tinha 94 anos. Vivia no lugar da Vacaria, da freguesia de Carvoeiro, de nome Maria Joaquina Lima. Foi catequista durante 60 anos. E falou do carinho que tinha pelas crianças. Hoje, homens e mulheres feitas. De um advogado, numa visita que lhe fez com amigos, comentou: o advogado, aprendi muito com esta minha catequista. Ensinou-me coisas lindas de Deus. Ainda as tenho cá dentro. Muitas coisinhas que ela me ensinou. Bonita história. E há outras, como a da tia Palmeira Quintas, daqui ao lado, de Vila do Punho. Uma bela alma, catequista, dezenas de anos, alma carinhosa, afetiva, doce, amiga de todos, ajudava os vizinhos, era uma cristã modelo. Merecia a amizade de todos. E podíamos continuar a memória, mas neste programa vamos refletir, como estamos a fazer, sobre a evangelização, de modo especial sobre a catequese. E, precisamente, lembramos-nos do que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino de Deus. Vamos abrir o coração ao divino, à palavra de Jesus, contemplando o carinho, a ternura de Jesus, que nos acompanha pelos caminhos da vida. Mas nós há pouquinho falámos que a catequese não era só para a infância, é também para os adolescentes, que sentem dentro deles um turbilhão, não sabem às vezes onde meter as pernas, porque no verão crescem 10 centímetros.
É verdade. Os turbilhões hormonais, etc.
A catequese dos jovens, dos adultos e dos anciãos. Doutor Pinto, fale-me acerca desta perspectiva de catequese.
Ora bem, pronto. E de facto, um instrumento de trabalho muito valioso é o diretório, não é? O diretório. No diretório são abordados estes aspectos, Infelizmente, o ser abordado não quer dizer que, estejam a ser implementados, não é? Quer dizer, mas pelo menos há essa intenção e acho que merecia uma reflexão um pouco mais profunda no seio da nossa comunidade, alargar a catequese não só à infância, porque a gente, isto até pode ser um bocadinho frustrante quando a gente vai à catequese da infância e da adolescência e com o decréscimo que existe, mas a catequese não é só isso, a catequese é muito mais, é como disse também a catequese de adultos, a catequese até da deficiência, sei lá, do doente, existe muitas formas de catequizar, no fundo catequizar é esse eco dessa mensagem, daquilo que nós queremos anunciar a Jesus Cristo. Essa, no fundo, é a igreja missionária, que é desse anúncio de alegria, de uma mensagem que é para a vida toda, não só, claro que começa na infância. Eu até acho que os primeiros, pelo menos a ideia que eu tenho, que os meus primeiros catequistas, a minha primeira catequista foi a minha mãe. Foi a minha mãe a ensinar aquelas orações, como tão bem disse, do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, o Pai Nosso, Ave Maria. Isso até hoje são ditas diariamente e digo-as no meu coração, mas foram transmitidas com o amor da minha mãe. E isso é algo que nunca se pode esquecer. Eu não sei se posso... É uma coisa que eu gostava de dizer aqui. A minha mãe disse-me, olha pá, tu és meu filho, mas não te esqueças, também és filho de Nossa Senhora, porque a mãe teve muita dificuldade em engravidar e foi um pedido que fez especial a Nossa Senhora da Conceição e olha, aí apareceste tu. E eu, meu Deus, e agora? Agora tenho duas mães, sim, agora só tenho... Tenho duas mães, obviamente, ainda tenho a minha mãe, apesar de uma já estar no céu, junto de Maria... Mas Maria continua a ser a minha mãe, a ser uma referência. Eu não me esqueço que a oração da Ave Maria eu aprendi de pequenino e sempre no meu coração sempre está presente essa palavra da mãe que procura o filho, que procura Jesus. Também nós na catequese procuramos esse anúncio sempre de uma forma renovada, porque o Evangelho o cristão é aquele que está sempre a renascer. Nós nunca envelhecemos.
Desculpe, doutor Bito, o Papa Francisco diz que é um trabalho contínuo e artesanal.
Ora nem mais. Lindas palavras as do Papa e é bem uma verdade. Eu sinto isso, eu sinto que é sempre esta vida nova que nos vai trazendo, sempre uma perspectiva assim. Claro, nós sabemos que este anúncio, que Jesus, quando ele subiu na sua ascensão, ele deixou ir anunciar o Evangelho, batizar, falar, pregar, etc. Esta mensagem hoje é levada por nós, pelos catequistas, claro, na parte mais baixa da pirâmide, mas ela sim, o responsável pela catequese é sempre o bispo, o pároco, e nós temos que ser esses transmissores dessa alegre mensagem do Evangelho, de todo o coração, com toda a vontade, com todo esse... Mas claro que nós temos que ir beber ao Evangelho. Nós não é possível fazer esse anúncio se não tivermos embebidos dessa...
O Dr. Pinto estava a fazer uma referência muito interessante, que é, quando fomos batizados todos, diz o presidente do ato litúrgico, tu és sacerdote, profeta e rei. Então, todo aquele que é batizado deve exercer este ministério. Tu és profeta, anunciador.
Sim.
Rei, quer dizer, pertences à categoria de Deus, és divino. E rei, para fazer o bem. Exato. Não é para reinar, não.
É um rei que está ao serviço também.
Estava ao serviço, é isso mesmo. Mas, voltando aí, as palavras da Bíblia são muito interessantes. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que andais cansados, sobrecarregados, que eu sou manso e humilde do coração, e achareis alívio para as vossas almas. O meu ônus é leve. É isso mesmo, é este convite constante que é feito através da catequista, é feita através da liturgia da palavra na celebração da Eucaristia,
sim, sim.
É feita nos sacramentos,
claro.
É feita no tempo destinado à catequese com aquele grupo de crianças,
sim, sim.
Mas não vamos ficar por aí. Como escutámos aquele texto de Maria Montessori sobre a criança, podemos ir buscar outros psicólogos ou pedagogos. Não é só cumprir este ritualismo ou fazê-lo de modo como quem exerce uma profissão.
Ah, claro, claro.
É mais do que isso, é uma missão.
É uma missão. Sim, sim. Papel missionário, aí está aí o papel missionário.
Então, o carinho que deve haver em receber a criança, em proporcionar-lhe aventura, convívio, descoberta, caminhada, contacto com a natureza.
Exatamente.
Atividades ao ar livre, assim como nos adolescentes se deve procurar atividades complementares da catequese, mas que os deixe sonhar e exteriorizar o que às vezes vai dentro deles, ou aqueles que gostariam de ter gozo em fazer isso, alegria. Assim como os jovens, a catequese dos jovens não pode ser infantil nem da adolescência.
Claro.
Tem outros horizontes já. Alguns andam na universidade, outros já emigraram com os pais. É preciso dar-lhes oportunidade a eles, por exemplo, praticarem o desporto.
Claro, claro, claro. É fundamental.
Está em voga hoje o ciclismo,
sim, sim, sim.
O futebol, o voleibol, a natação, esses exercícios físicos que se fazem por aí, com essas novas correntes até de desenvolvimento mental.
Sim, sim, sim.
E com os adultos, perceber o mundo do trabalho. O sacrifício que fazem, a dureza da vida, o ter que orientar a sua família. Então, nestes tempos em que tudo está barato, mas tudo está caro. E com os adultos, as conversas, não pode ser... É um diálogo com eles, conversa do tempo. E com aqueles que estão já, vamos dizer, no fim da caminhada, já têm fragilidades no corpo. Faz um comentário.
Sim. Ora bem. sim, é isso. É um bocadinho isso tudo que acabou de dizer, porque nós temos que procurar ir ao encontro. Aí está o papel missionário da Igreja, não é? Que é ir ao encontro. Irmos ao encontro dos determinados grupos, perceber quais são as suas necessidades e falar-lhes, dar-lhes evangelizar aí mesmo. Isso é um papel da catequese, por exemplo, dos idosos. Por que não? Chegar ao pé de um idoso, visitá-lo, não vamos falar com certeza de coisas que ela já aprendeu na catequese quando era mais novinho, mas vamos-lhe falar, dar uma palavra de carinho, uma palavra. Isso também é catequese, essa palavra de amor, desde que esteja mergulhada na própria vida de cristão, de quem vai aí, de quem vai ao encontro do outro. Então.
Palavra,
melhor catequese.
Uma palavra de esperança.
De esperança. Isso é catequese, não é? Isso é evangelho, é a mensagem.
Da vida é? Para além do tempo.
É, exatamente.
Da memória, dos projetos que concretizou.
Sim, sim.
E do projeto que Deus,
tem preparado
para cada um.
Exato.
Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Nós voltaremos a este assunto.
Claro que sim.
Porque, de maneira alguma, o esgotamos. Se me permitem, eu vou usar um texto de a alegria do Evangelho publicado pelo nosso Papa Francisco no ano 2013, que nos fala precisamente da beleza de tudo o que nós tivemos a falar e de outras belezas que não tivemos tempo. É bom que toda a catequese preste uma especial atenção à vida da beleza, em latim, via pulcritudinis. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele, segui-lo, não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de preencher a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. Nesta perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como uma vereda que ajuda a encontrar-se com o Senhor Jesus. Não se trata de fomentar um relativismo estético que pode obscurecer o vínculo invisível entre verdade, bondade e beleza, mas de recuperar a estima da beleza para poder chegar ao coração do homem e fazer resplandecer nele a verdade e a bondade do ressuscitado. Se nós, como diz Santo Agostinho, não amamos senão o que é belo, o Filho feito homem, revelação da beleza infinita, é sumamente amável e atrai-nos para si com laços de amor. Por isso, torna-se necessário que a formação in via pulcritudinis esteja inserida na transmissão da fé. É desejável que cada igreja particular incentive o uso das artes na sua obra evangelizadora, em continuidade com a riqueza do passado, mas também na vastidão das suas múltiplas expressões atuais. E o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Quero agradecer, Dr. Pinto, ter estado connosco a refletir e mostrar admiração pelo trabalho que faz na catequese paroquial de Nossa Senhora de Fátima. E a todos aqueles que estiveram connosco, principalmente os pais, as mães, os avós, todos os da família, que conduzam os filhos pela via espiritual e eles serão felizes. Já estamos a ouvir o canto que é um tedão de louvor. É isso mesmo, louvarmos a Deus através da nossa vida, dos nossos e da criação, desta catedral magnífica que é a criação, com as montanhas, com os vales, com os rios, com as árvores, com os pássaros que cantam, com a permuta cultural das várias regiões da Terra. Quero agradecer ao Celso Carvalhosa ter estado sempre com muito brilhantismo na sonoplastia e a todos aqueles que, porventura, o programa fez recordar momentos belezes da vida. Desejamos um bom tempo de verão que já começou, contemplando as várias etnias que já estão presentes em Viana do Castelo e contemplando sempre o mar de Viana, o Oceano Atlântico da aventura dos nossos antepassados. E assim, caminhemos com memória e fronteira, concretizando os nossos projetos. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.